Conexão Emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem, nota 10.
Parabéns, hoje é o seu aniversário.
Nacional.
Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário.
Nacional.
Carlos Bate.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 12 de setembro de 2018, 82 anos na Rádio Nacional do Rio. E você curtindo a partir de agora no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nós vamos até as 5h28 hoje. Eu estarei na apresentação ao lado do Jorge Bamburgo, comentarista de classe e mesa de áudio, de Rafael Espíndola, central técnica do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. A gente começa esse programa no Mundo da Bola de hoje de um jeito muito, mas muito diferente. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, chamada com muita propriedade pelo nosso Luciano Barroso de Matrix do Rádio Brasileiro, está completando 82 anos de existência nesse dia 12 de setembro. E no momento em que tanto falamos da preservação da nossa história e de nossa cultura, temos a obrigação de celebrar aquela que ficou conhecida como a emissora mais querida do Brasil e reverenciar os profissionais que batalharam para que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ficasse marcada na memória do cidadão brasileiro. Não queremos falar somente de lendas como Antônio Cordeiro, Melinha Borba, Marlene, César de Alencar, Manuel Barcelos e Paulo Gracindo. Queremos falar de quem ainda está por aqui, trabalhando e colocando essa emissora de pé. Locutores como Gerdaldo Santos, Deise, Lúcio, Rubem Confetti, o nosso Cirilo Reis, Adelson Alves, Luciana Valle, Glaucio Araújo e Jair Lemos. Produtores como Fátima Bonfim, Cláudio da Mata, Cláudia Carneiro, Jamaica Lima, Carlos Alberto Silva. Operadores como Sebastião Índio Xavier, Roberto Barrucho, Rafael Espíndola, Jorge Brum, Fábio Luiz e Eduardo Monteiro. A lista é muito grande e poderíamos ficar aqui até o início do show de bola nacional falando. Mas como o programa é de esportes, vamos relembrar um grande momento da nossa equipe. Nossos parabéns a todos os profissionais que mantêm a Rádio Nacional do Rio de Janeiro viva e atuante, apesar de todas as dificuldades e de todos os problemas enfrentados nessas últimas décadas em nosso país. Que esses 82 anos possam ser multiplicados 20, 30, 40 vezes. E nada melhor do que relembrar gols. Vamos até a final da Copa do Mundo de 1958, onde um certo Pelé levava muita alegria para os torcedores através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A narração é dele, o padrão do rádio esportivo brasileiro, Jorge Cury.
Brasil!
Vem Grim, Orlando deixa passar a pelota para Nilton Santos. Santos até Vavá, pela meia esquerda, carrega a pelota, vai andando, em câmera lenta, olhando os seus, entregou para o lado e está colocado o Zagallo, na ponta esquerda, pintou espetacularmente a Bergmark. Esse recupera a Soravia, toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou,
parabéns a todos os profissionais e a você também, ouvinte da Rádio Nacional, que nos ajuda a manter a Rádio Nacional do Rio de Janeiro viva. 82 anos da emissora mais querida do Brasil.
Nacional!
Olha aí, ultimaço nacional!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, salve o Corinthians!
É, vamos falar desse grande clássico do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians, é semifinais da Copa do Brasil, 21h45, Maracanã, eu, Valdir Luiz, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo e o Jorge Vambuga no plantão da Nacional. E quem traz detalhes desse jogo é ele, o maneiro,
Rafael Monteiro.
Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira no Maracanã, 9h45 da noite, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. É o duelo de tricampeões da competição. Flamengo levou em 90, 2006 e 2013, enquanto Corinthians conquistou em 95, 2002 e 2009. Pelo lado rubro-negro, o técnico Maurício Barbieri comenta o confronto de logo mais no momento de oscilação na temporada.
A gente vem de 53 dias sem uma semana cheia de trabalho, né? Então desde o dia 18 de julho que o Flamengo joga a cada 2 dias. Eu sei que isso não é exclusividade do Flamengo, mas a maioria das outras equipes que está enfrentando esse cenário também tem tido dificuldade com essa oscilação. Eu acho que no último jogo a gente deu uma demonstração de força importante, vencendo um jogo importante em casa contra um adversário que veio muito fechado. A equipe está muito determinada, está muito focada em vencer, eu acho que isso é o primordial. Oscilações vão acontecer durante o campeonato, até durante o jogo, nenhuma equipe joga os 90 minutos de forma excepcional. A gente é que tem que saber lidar com esses momentos de alta e de baixa, ser inteligente para saber usar isso a nosso favor durante o jogo e durante o campeonato. Como eu disse, a gente tem buscado as soluções e nós vamos encontrar e vamos fazer um grande jogo contra o Corinthians amanhã.
Com o time ainda indefinido, em função das condições físicas de jogo de Paquetá e Cuéllar, que serviram às seleções brasileira e colombiana, a tendência é que o time da casa comece jogando com Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Léo Duarte e Hever, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Paquetá e Diego, no ataque Everton Ribeiro, Vitinho. Aí vem a dúvida entre Uribe e Dourado. Caso Paquetá ou Cuéllar não possa atuar, como Pires da Mota não está inscrito na competição, Arão deverá ser a opção. Pelo lado do clube paulista, o técnico Jair Ventura, que busca a sua primeira vitória no comando da equipe, analisa o adversário.
Um Flamengo forte, um Flamengo que contratando, atrás de contratando, né, que realmente está com uma força financeira muito, muito grande e que com jogadores de qualidade, que a gente sabe. Né, então a gente sabe que é um grande adversário, mas o Corinthians também tem sua força, tem sua grandeza, vem conquistando títulos atrás de títulos, então são dois gigantes. Briga de cachorro grande, como a gente fala, né? E vai ser um grande jogo e a gente sabe que aquele que tiver mais atento nos mínimos detalhes vai conseguir a classificação. Né? Nenhum resultado agora no primeiro jogo já decide. Pode encaminhar, como não, mas a gente tem que estar ligado e atento em todos os detalhes, como eu falei, mas nos dois jogos. Só vai ser decidido no jogo da volta.
O Coringão deve começar jogando com Cássio no gol. Na direita, Fagner. Dupla de zaga, Léo Santos e Henrique. Na esquerda, Danilo Avelar. No meio campo, Gabriel, Ralf, Douglas e Jadson. No ataque, Romero e Cleison. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. São 5h12. Vem aí o comentarista de classe.
Jorge Vambugue.
Meu querido Jorge Vambugue, aquele abraço para você. E falando em relação justamente a Flamengo e Corinthians. E principalmente pelas escalações. Já chegou o Paquetá, o Cuéllar também já chegou. O Cuéllar jogou mais ou menos 60 minutos pela seleção colombiana no empate com a Argentina, lá nos Estados Unidos. O jogo foi em New Jersey, onde o Brasil enfrentou os Estados Unidos. E o Lucas Paquetá entrou aos 25. Jogou um pouco mais de 20 minutos na seleção brasileira. Entrou nos 25 do segundo tempo. E ainda é colocado como dúvida se o Arão vai entrar no lugar do Lucas Paquetá e também a dúvida lá na frente em relação ao Uribe ou Dourado e na lateral direita podendo ter aí uma entrada entre Rodinei e Pará ou Rodinei. Como é que você vê inicialmente o Flamengo? Já a gente analisa o Corinthians. Como é que você vê aí o time do Flamengo? Como é que você entraria? Entraria com Henrique Dourado ou com Uribe? Entraria com Rodinei ou Pará? E a questão do Lucas Paquetá, que aí o técnico ontem botou a colocação de que poderia não utilizá-lo de início. E aí? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Entre Henrique Dourado e Uribe, Henrique Dourado sem dúvida. Entre Rodinei e Pará, Rodinei sem dúvida. E quanto aos jogadores que estavam servindo as seleções, né, no caso do Cuéllar e do Paquetá, é claro que o técnico tem que escalar os dois, senão não adiantava nada eles chegarem a tempo do jogo. Não foi nada demais essa viagem não mata ninguém, também não vamos exagerar. Então, só se for um caso de burrice congênita do técnico não escalar esses dois jogadores. Ele pode estar querendo brincar com fogo, se ele não escalar, porque aí quando ele botar em campo pode ser tarde demais. Então, eu acho que ele não pode abrir mão de dois titulares, sei lá, em nome de quê, né? Os jogadores estão acostumados com esse negócio, quer dizer, o sujeito foi lá, jogou, pegou o avião, veio dormindo o tempo todo, naturalmente, comeu, dormiu, chegou, já teve tempo de descansar até logo mais, também, né? Não é nada demais eles jogarem logo mais. Se o técnico não botar, é que assuma a responsabilidade.
Agora, em relação ao Corinthians, Jorge Bambuga, ele coloca e deve colocar o Jair Ventura, o Ralf com o Gabriel, dois jogadores de alta contenção no meio de campo, né? Jogando com o Jadson e o Douglas um pouco mais à frente. Então, o Ralf e o Gabriel, é porque o primeiro jogo é aqui, então ele prevê que, por exemplo, pode ficar um pouco mais fechado para jogar um contra-ataque no primeiro jogo. E ele, em vez de botar o Roger, ele joga com o Angel Romero ao lado do Clayson. Mas o que, que você acha aí? Você jogaria com o Roger no lugar do Romero, que é um jogador mais de área, um jogador mais 9 realmente da grande área? Jogaria com os dois na contenção mesmo, porque o primeiro jogo é aqui? Como é que você vê aí a escalação do Jair Ventura?
Eu acho que está certo. Ele, conhecendo o Flamengo, e pelo fato de o jogo ser primeiro de uma decisão de 180 minutos, são dois jogos, né? Então ele tem que tomar suas precauções. Vai jogar no Maracanã, ele deve mesmo escalar um time com maior força defensiva, reforçar ali a marcação, acho que ele está certo. E quanto ao Romero ou ao Roger, eu acho que o Romero é bem melhor do que o Roger, não tem dúvida nenhuma. Até o jogador que marcou outro dia mesmo, marcou 3 gols numa partida, é um jogador que não pode ser desprezado assim. Então, a não ser que haja alguma preferência tática pelo Roger.
Só um detalhe, que o Roger não pode jogar. E a mesma coisa do Pires da Mota, que mesmo que o Cuéllar não jogasse, teria que ser o Rômulo, em função que ele já participou da Copa do Brasil de outras equipes, entendeu? O Roger
então,
não poderia jogar.
Então tem que ser o Romero
mesmo. Tem que ser o Romero com o Clássico.
Não tem dúvida nenhuma. Está bem servido, na minha opinião.
Tá certo. Agora, rapidamente, justiça determinando cancelamento da concessão do Maracanã e suspende licitação. Nesse momento, o nosso Luiz Ferreira traz detalhes em relação a essa situação do Maracanã, fora o gramado ruim, que vai ficar um tempo parado aí, até dia 9 de outubro, depois do jogo de hoje, até 9 de outubro. Tem uma possibilidade do dia 23, o jogo do Flamengo Atlético Mineiro ser lá, e do Flamengo, o Fluminense também contra o Deportivo Cuenca pela Copa Sul-Americana no dia 4 de outubro. Mas, de qualquer maneira, a notícia, meu querido Luiz Ferreira, ele bate legal.
Luiz Ferreira é
Rádio Nacional.
Boa tarde. Jorge, aos ouvintes da Rádio Nacional, a 9ª Vara Pública do Rio de Janeiro determinou nesta terça-feira que o processo de licitação do Maracanã seja suspenso. Em decisão assinada pelo juiz Marcelo Alvarenga Leite, o magistrado aceita a ação civil pública proposta pelo Ministério Público, apontando vícios no processo de concessão por 35 anos. Por enquanto, a concessionária do Maracanã não vai se pronunciar sobre o caso, mas já está ciente e buscando soluções jurídicas. Em decisão do dia 11 de setembro, o juiz informou que o acordo é, abre aspas, lesivos aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro e desnecessário para a viabilidade econômica da concessão. No documento, explica que a empresa IMX Holding SA, um dos licitantes, teve acesso privilegiado à informação. Por isso, o processo foi suspenso. Marcelo Alvarenga Leite pediu ainda que sejam negados os pedidos para demolições do estádio Célio de Barros, do Parque Aquático Júlio de Lamare e da Escola Municipal Friederrache. Borges.
E aí, meu querido Jorge Bambuco, fora o gramado, fora o Maracanã, lógico, preparado, saiu de um Maracanã e passou para uma arena, diminuiu-se o número, logicamente, de público presente ao Maracanã. Toda essa história, o maior do mundo numa situação dessa, não só hoje, nesse momento, ativamente nesse momento, nesse dia 11 de setembro de 2018, com problema do gramado e problema na justiça. E aí?
É claro que é uma decisão inicial de primeira instância, cabe recurso, a empresa vai entrar com recurso, vai argumentar, esse negócio pode ir longe ainda, pode chegar lá no STJ, quem sabe até no Supremo, que hoje tudo vai para o Supremo, esse sujeito cospe na rua, acaba indo responder lá no Supremo. Mas então é o seguinte, é mais um capítulo lamentável da história administrativa recente do Rio de Janeiro, né? Onde tudo dá errado. O Maracanã é mais um exemplo disso. Tudo que se faz no Maracanã dá errado. Vamos ver quem é que tem razão nesse caso, se a empresa vai conseguir comprovar que não cometeu nenhum desses ilícitos pelos quais o juiz suspendeu a concessão. Agora, quanto à questão do demolir o estádio Célio de Barros, demolir o Parque Aquático, demolir a escola, também isso aí, eu sou radicalmente contrário a esse tipo de coisa. Quer dizer, é um absurdo, um crime contra o patrimônio esportivo do Rio de Janeiro e do país. Então, isso é uma excelente medida que tem que ser tomada, impedir a qualquer custo que esse patrimônio seja demolido. Ao contrário, ele tem que ser recuperado.
Valeu, 5 horas e 20 minutos é a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio. Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Borja, a seleção brasileira de vôlei masculino estreou com o pé direito no Campeonato Mundial realizado na Itália e na Bulgária, vencendo o Egito por 3-7-0, parciais de 25-17, 25-22 e 25-20. O jogo é válido pela primeira rodada do Grupo B e foi realizado na Arena de Ruse. Wallace e Douglas Souza terminaram a partida como maiores pontuadores do Brasil, com 13 pontos cada um. Pelo Egito, Ahmed Abdelai foi a maior arma ofensiva da seleção, dos adversários do Brasil, também com 13 pontos. Amanhã é osso duro, Borges. 2:30 da tarde, horário de Brasília, a seleção brasileira, os comandados Renan Dalzotto, enfrentam a França, a última campeã da Liga Mundial antes da existência da Liga de Nações de Vôlei.
Borges. Mas parabéns ao voleibol masculino, sempre fazendo bonito, como também o feminino, o voleibol, que passou a ser o segundo esporte, depois de muito tempo, o basquete ser o segundo grande esporte mais comentado no Brasil. São 5 horas e 21 minutos, tá já às 5h28. Nós vamos para o intervalo e voltamos somente no Mundo da Bola amanhã, já que teremos Rosiane Kennedy recebendo um dos candidatos à presidência da República. O papo de hoje de Rosiane Kennedy aqui no microfone da Rádio Nacional Rio pela TV Brasil. 5h21 é hora de Palmeiras e Cruzeiro.
Olha aí, o timaço nacional.
E o Palmeiras no azul da partida. Cruzeiro querido.
Tudo bem. Você botou o porco e cadê a raposa?
Ih?
Imita a raposa.
Como é que vai imitar uma raposa, Borges?
Não sei. Como é que...
Qual o barulho que a raposa faz?
Não sei.
Aí, ideia dele.
Botou o porco, mas a raposa ficou chateada. Olha aqui, meu querido Deus. Jorge Hamburgo, em relação a Palmeiras e Cruzeiro, quem traz detalhes é o JJ.
Boa tarde, amigos da Nacional. A noite é de clássico decisivo também aqui em São Paulo pela Copa do Brasil. Palmeiras e Cruzeiro abrem as semifinais do torneio às 15 para as 10 da noite no Allianz Parque. O Filipão vai ter dois desfalques para esse duelo, o volante Felipe Melo e o atacante Daverson. Apesar do bom momento, o comandante palmeirense sabe que a equipe ainda precisa melhorar.
Eu preciso ajustar alguns procedimentos ainda do nosso time, não jogando futebol, fora do futebol, e essa é a minha função agora. Isso aí é o que me preocupa, porque para a gente ganhar nós precisamos ter uma cabeça muito boa.
O Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Thiago Santos e Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Borja. Esse deve ser a equipe do Verdão para hoje. Já o Cruzeiro, na zona intermediária da tabela do Brasileirão, também prioriza a Copa do Brasil, que terá o árbitro de vídeo nessas semifinais. Para o meia Thiago Neves, a tecnologia será bem-vinda.
Fica mais tranquilo porque a arbitragem ultimamente está prejudicando o Cruzeiro em alguns jogos, principalmente o brasileiro. Então com o VAR vai ser bom para o Cruzeiro, bom para o Palmeiras e para a arbitragem também, que vai ajudar, não vai atrapalhar o espetáculo, e acho que vai ser vai ser justo aí se acontecer alguma coisa e tiver que usar o VAR.
O meia Arrascaeta se recuperou de um estiramento na coxa e está liberado para jogar. Depois de defender o Brasil no amistoso de ontem, o zagueiro Dedé também deve jogar hoje. Assim, o Mano Menezes manda a campo a equipe com Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva e Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Raniel. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, meu querido Jorge Van Buggen, falando dos dois aqui, do Palmeiras e do Cruzeiro, outro confronto das semifinais da Copa do Brasil, o jogo será na Arena Allianz Parque, né? Na Arena do Verdão, lá do Porco. A questão é a seguinte, em relação ao Palmeiras, ele está optando aqui em colocar o Thiago Santos ao lado do Bruno Henrique. O Thiago Santos, ou seria o Felipe Melo, mas o Thiago Santos é que é o titular desse jogo. O que você acha em relação ao Cruzeiro? Ele vai optando pelo Raniel. Ele vai jogar o Raniel. Logicamente, não vai utilizar o Barco, vai utilizar o Raniel. Como é que você vê esse jogo aí?
O Cruzeiro não anda muito satisfeito com o Barcos, o Cruzeiro, principalmente o técnico Mano Menezes. O Barcos não tem sido lá aquilo tudo que se esperava, não. Por isso que ele utiliza o Raniel, que é um ótimo jogador, um jogador rápido, tem sido decisivo para o Cruzeiro. Então eu acho que ele fez uma boa opção de escolher o Raniel. Quanto ao Palmeiras, eu não vejo muita diferença aí entre um e outro, não. Acho que são jogadores de contenção, de marcação, que não faz menor diferença o Felipe ou o Thiago Santos. Agora, é o seguinte, eu acho que é um jogo que tá com cara de empate esse jogo. Acho que a decisão vai ficar para Belo Horizonte.
Valeu, vamos aos palpites rapidamente, estamos a 3 minutos aqui. Eu queria depois uma declaração do nosso Jorge Bambuco pelos 82 anos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ele que passou por aqui brilhantemente no jornalismo da Rádio Nacional. Ô Luiz Ferreira, Palmeiras e Cruzeiro.
Cara de empate, hein? Duas defesas também fortes, apesar do ataque do Palmeiras ser um pouquinho melhor. Mas hoje eu acho que na empate, 1-1.
Qual é o empate seu? 0-0 ou 1-1, o Jorge Bambu?
Olha, eu acredito que vai ser um empate de 1-1.
1-1, você, Jorge Ramos. Empate também?
Não, eu acho que o Palmeiras vence, 1-0.
Eu também, acho que o Palmeiras dá uma vitória de 1-0. Jorge, aproveita, Flamengo e Corinthians, sem secação, hein?
Olha, o Flamengo, ele tá melhor que o Corinthians, o Campeonato Brasileiro tá na frente. Opa. Eu acho que o Flamengo vai vencer essa partida. O Flamengo deve vencer por um placar também, assim, não muito largo. 1-0, 2-0 no máximo.
Pra mim, 2-0. Luiz Ferreira.
Situação é periclitante. O Flamengo sofre muito pra fazer um gol. Também tô com o Jorge Ramos. É 1-0, 2-0 no máximo.
E aí, Jorge Bambuco, Flamengo e Corinthians?
A minha previsão não é muito agradável pra torcida do Flamengo.
Ah, é?
No primeiro tempo... No primeiro tempo eu acho que dá Corinthians. Agora, no segundo tempo eu acho que dá Flamengo. Então eu acho que vai dar empate, 1-1.
Valeu, são 5 horas e 26 minutos. Em mais ou menos um minuto, você pode falar pra gente aí esses 82 anos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que representa pra você como profissional, meu querido Jorge Bambuco.
Olha, representa muito porque desses 82 anos, 35, eu tenho aqui na Rádio Nacional, vou completar no dia 1º de dezembro, 35 anos. Quer dizer, dos meus 73 de idade, 35 aqui na Rádio Nacional. Então, é uma carreira, uma parte de uma vida, e é com muito orgulho. E eu cheguei agora, justamente no final de carreira, ao ponto onde eu sempre desejei estar, que era trabalhar no esporte, participar de No Mundo da Bola, esse programa histórico da Rádio Nacional, e participar das transmissões esportivas, comentar futebol, enfim. Eu faço aquilo que eu sempre mais gostei, embora eu tenha desempenhado aqui diversas funções, jornalismo político, fiz coberturas internacionais, etc. E o que eu queria dizer é o seguinte, todos nós que trabalhamos aqui nos orgulhamos muito, tenho certeza disso, e estamos todos de parabéns, assim como a Rádio Nacional.
Valeu então, 5h27 e meio, vem aí Rosiane Kennedy e a gente volta no Mundo da Bola amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Nacional.